Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 15 horas e 1 minuto. Há expediente sobre a mesa? Mensagem número 85-2025, Poder Executivo. Encaminha veto parcial ao projeto de lei número 1422-2024, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a corrida do servidor do Distrito Federal, de autoria do deputado Martins Machado e outros. Não havendo quórum regimental, suspendo a sessão por 30 minutos. Está aberta a presente sessão.
Inicia o comunicado de líderes.
Iniciando o comunicado de líderes. Deputado Yolando. Deputado Chico Vigilante. Codoelton, ok. Deputado Roosevelt. Deputada Paula Bemonte. Quer falar? A palavra, deputado Paula Bemonte.
Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe, que abençoe esse plenário que está cheio aqui. Nós sabemos que uma greve ela tem várias repercussões, tem repercussão da categoria, tem repercussão das nossas crianças, tem repercussão em Brasília inteira do trabalhador. E ontem nós fizemos um discurso com muita responsabilidade e compromisso em relação ao que o governador tem feito, falta de empatia, de conversa com os professores. Nós não podemos permitir isso. Então, e isso tem uma repercussão direta com os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos. A gente sabe que a escola, além de um espaço educacional, é um espaço de segurança também. Muitas crianças estão ali que a gente sabe que é a única refeição do dia, é onde tem o porto seguro, é onde as mães muitas das vezes deixam de trabalhar por conta de que não tem onde deixar seus filhos. E eu estava falando até com o deputado João Cardoso, a situação de nós não termos um lugar para as nossas crianças, um espaço educacional, é sujeito, muitas das vezes, uma vez que ele experimenta o crack, ele já fica viciado. A gente perdeu aquele jovem, perdeu para a criminalidade, perdeu para drogas. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço de diálogo, esse espaço de diálogo junto com os professores, junto com as escolas, direção e os pais aqui do Distrito Federal. Brasília, nós temos um 14 bilhões de reais de orçamento público. E eu falo isso porque eu sou uma grande investidora na educação do Distrito Federal. Eu estou hoje, como uma das deputadas, é que mais investe no PEDAF do Distrito Federal por 3 anos consecutivos. Eu acredito na educação do Distrito Federal e muitos dos senhores que estão aqui e outros professores, eu tenho visitado as escolas e tenho visto as condições da escola. Então, é muito importante que a gente dê estrutura salarial, mas também estrutura de trabalho e condições para as nossas crianças desenvolverem. Eu aproveito essa oportunidade para dizer que ontem nós tivemos na região da Fercal, uma região altamente, próspera, no sentido que nós temos 2 fábricas de cimento ali, e aquelas fábricas de cimento têm uma contribuição muito grande para os impostos pagos aqui pelo GDF, mas nós temos uma comunidade altamente carente. Um problema ambiental muito sério. Ontem nós ficamos até quase 1 hora da manhã na comunidade, uma comunidade que está pedindo água potável. Água potável porque a água que é disponibilizada para eles beberem, muitas das vezes tem areia, como foi colocado o depoimento lá. As pessoas não têm hospital, por quê? E a pergunta é simples, por que que não tem um hospital? Por que que não tem um posto policial? Por que que não se investe aqui numa água potável para essas pessoas que contribuem tanto para o orçamento do Distrito Federal? Sabe por quê? Porque só tem 8 mil eleitores. 8 mil eleitores, quer dizer, a política do orçamento do Distrito Federal não é a política de reflexo da dignidade humana. Quando a gente fala aqui de uma criança que tem uma alimentação que tem que ser adequada para a nossa educação, pode ser uma criança, mas é um ser humano, é um amor de alguém, é o filho de alguém. E a gente precisa olhar isso. E nós estamos falando de uma comunidade da Fercal que está abandonada. Lá não tem posto policial, lá não tem hospital, lá as ruas não são asfaltadas, as pessoas estão pedindo dignidade, espaço para que elas possam ter e criar seus filhos. Muitos pais ali reclamaram e choraram porque não tem aonde deixar os seus filhos, porque não tem escola de ensino médio. As crianças têm que passar um percurso de não sei quantos quilômetros para que elas possam ter acesso à escola média. E ainda estão ameaçando em tirar duas turmas da educação lá, que é a quarta e quinta série. Então, eu quero dizer a toda a comunidade da FERCAL, todas as demandas que foram faladas, nós estamos aqui, vamos dar um encaminhamento, e a política do Distrito Federal, ela não pode ser baseada no título de eleitor, ela tem que ser baseada na dignidade humana, e essa dignidade a gente exige na educação, a gente exige na saúde pública, a gente exige na moradia da população do Distrito Federal. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa criar esse canal de convivência e, principalmente, de diálogo entre os grandes servidores do Distrito Federal, que são servidores públicos do Distrito Federal, com o governo, que muitas das vezes pega o nosso orçamento e gasta com coisa que não deve gastar, de vez investir nos nossos servidores.
Obrigado, deputada Paula. Agradeço, inclusive, a oportunidade, deputada Paula, de poder hoje fazer o sobrevoo, né, no CPI, extremamente importante, para conhecer aí as preocupações da nossa cidade. Parabéns, deputada, pela iniciativa. Assuma a presidência, é o tempo que passa a palavra o nobre deputado Chico Vigilante. Mas, porém, saudar a todos os nossos educadores, professores e professoras, sejam muito bem-vindos. Deputado Chico.
Presidente, eu fiz questão de falar depois que Vossa Excelência chegasse à mesa diretora. Portanto, eu quero primeiro saudar aqui as professoras e os professores que estão nessa galeria. Essa está completando 46 anos da primeira greve dos educadores e educadoras do Distrito Federal. A primeira greve foi em 79. E sempre esses trabalhadores, essas trabalhadoras fizeram greve quando faltou diálogo, quando faltou proposta, quando faltou alguém que ouvisse eles com a necessidade que eles têm de ser ouvido. E tem mais uma greve. E, vendo essa greve, eu pedi ontem a Vossa Excelência, deputado Wellington, que pedisse uma audiência ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Porque a justiça, do meu ponto de vista, não tem que ficar só multando sindicato. E qual o sentido do pedido? É para que a gente pedisse a intermediação do tribunal. Vossa Excelência prontamente marcou. Nós fomos recebidos pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, doutor Valdir Leão, estamos voltando de lá. Ele chamou a juíza, que é coordenadora da Câmara de Conciliação que tem no tribunal, doutora Marília, que, por sinal, é filha de professora. Tem uma matéria do Correio Brasiliense, de uma greve, acho que da década de 80, foi capa do Correio Brasiliense, um carrinho com quatro crianças, era a mãe da juíza, que era professora, que estava lá junto na Assembleia. Portanto, eles entendem efetivamente da necessidade de trabalhadores. Prontamente, o presidente do tribunal, doutor Valdir Leôncio, se dispôs a fazer com que o tribunal faça a intermediação, chamou essa coordenadora da Câmara e, de lá, ele já estava em contato com o secretário da Casa Civil para que entabule o processo. Eu saí de lá esperançoso, né? Porque eu vi outro olhar do Poder Judiciário com relação à paralisação dos trabalhadores educadores do Distrito Federal. Portanto, estávamos lá eu, o deputado Gabriel, Vossa Excelência, a Rosilene e a Massa Gilda. Portanto, eu e o deputado João Cardoso. Portanto, presidente Wellington, eu quero aqui de público agradecer o papel de Vossa Excelência enquanto presidente dessa casa. Vossa Excelência demonstra que não é teleguiado pelo Palácio do Buritico. Vossa Excelência aqui respeita a independência dessa casa e busca efetivamente o entendimento para que a gente atenda o pleito desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Portanto, fiz questão de falar com a presença de Vossa Excelência para lhe agradecer por esse processo que acaba de acontecer ali no Tribunal de Justiça e espero que o governo do Distrito Federal não rejeite a proposta de intermediação feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quanto a mim, estou à inteira disposição de vocês, como sempre estive. Vocês contarão sempre com o meu mandato em defesa dessa categoria de trabalhadores. Todos os trabalhadores são importantes, mas vocês são os mais importantes, porque se tem juiz, se tem advogado, se tem jornalista, se tem vigilante, se tem deputado, é porque um dia a gente passou pela sala de aula, onde vocês ministram as aulas com toda a independência para que nós sejamos o que nós somos hoje. Parabéns pelo movimento que vocês estão fazendo. E mais uma vez, deputado Edson, muito obrigado a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Chico. Eu que agradeço a oportunidade, Vossa Excelência, deputado Gabriel, que nos solicitou que a gente marcasse essa reunião com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Valdir Leôncio, ao qual publicamente também agradecemos a pronta resposta, a sensibilidade demonstrada de Vossas Excelências, testemunhar o cuidado que ele tem com os nossos educadores. E eu, até pela minha origem, presidi um sindicato durante 12 anos, sou servidor público, sou trabalhador, entendo que o legítimo direito ao movimento grevista precisa ser respeitado. Então, a gente precisa ter diálogo, precisa conversar e buscar uma solução, principalmente quando se trata de uma das categorias mais importantes da face da Terra, que são os educadores. Então, a gente precisa respeitar isso e agradeço, Vossa Excelência, por ter me incumbido, né, a missão de marcar a reunião. Fui com muito prazer. O deputado Ricardo, inclusive, estava para ir, acabou tendo um problema na última hora, me informou que não conseguiria chegar, mas mais um que também ombreou a esse pedido para que a gente possa realmente buscar uma solução. E acho que saímos de lá, né, com um ótimo encaminhamento. Então, parabéns aos nobres deputados, né, que estiveram lá com a gente, ao Simpro e a vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que merecem todo o respeito e carinho dessa casa. Muito obrigado. Convido para fazer os da... Eu queria que os deputados que ainda não fizeram a inscrição, por gentileza, façam no terminal. E com a palavra agora, o deputado João Cardoso, que também estava conosco.
Presidente, obrigado. Boa tarde a todas e a todos, os parlamentares presentes, assessoria de todos os parlamentares, pessoal da TV Câmara que nos assiste, e também aos nossos amigos e irmãos. Eu estava do lado da Rose, quando ela perguntou se ia... O pessoal ia poder entrar na Câmara Legislativa. Rapidamente, eu falei que o presidente estava sentado conosco lá e ele autorizou que vocês entrassem. Vocês são, como eu, professores da Secretaria de Educação. Sejam muito bem-vindos, viu? E, presidente, eu, como professor da Secretaria de Educação, eu sempre repito isso, minha esposa, como professora da Secretaria de Educação, sempre estudamos nas escolas públicas do DF. Nós temos 8 filhos. Os 8 filhos... estudantes das escolas públicas do DF. 7 já passaram pelas escolas de Sobradinho, escola classe 1, CF3 e 101. Ainda tem o Bruno. O Bruno é o 08, é o 8º, que ainda está lá no CF3, no 9º ano. E também está participando. Ela está aí, né? Cadê? Sobradinho. Tudo bom? Um abraço. Muito obrigado. E eu sempre dou graças a Deus, quando eu encontro os professores, por vocês terem formado academicamente os meus filhos. Eu, como professor também, fico muito contente, que eu nunca tive problema nenhum com os filhos nas escolas públicas do DF. Eu sempre falo, meus filhos estudaram nas melhores escolas do DF. A pessoa começa a citar várias escolas particulares, né? Eu falo, não, nas escolas públicas. Eu e minha esposa defendemos a escola pública do Distrito Federal, sempre defendemos e nunca tivemos problema nenhum. Muito obrigado. E, presidente, uma greve desse porte, dos professores, normalmente as pessoas não entendem o que vai acontecer. O que as pessoas entendem muitas vezes? É que o aluno vai ficar em casa e o professor vai ficar de braços cruzados. Mas isso não é verdade, presidente. A consequência é muito maior, mexe com todo o Distrito Federal. Primeiro, o professor que acaba tendo que mudar toda a sua rotina, porque está... procurando o seu direito, e é um direito. E o Simpro tem que representar e representa muito bem. E o professor passa a ficar como? Já na perspectiva de quanto tempo essa greve vai durar. E os planos todos mudam do professor, começando pelo professor. Depois vem esse aluno, que hoje eu falo que meu filho está em casa hoje, está com a mãe em casa, tem os irmãos em casa, está tranquilo, vamos dizer assim, graças a Deus, pela condição de pessoas em casa. Mas quantas crianças hoje, alunos, gente, que estão na vulnerabilidade hoje no Distrito Federal? E hoje, inclusive, a juíza falava, né, que sabe muito bem que os casos de violência doméstica aumentam, casos de abuso aumentam. Imagina a dificuldade que os pais têm, porque se programam totalmente, todos nós nos programamos nossa casa. E com a greve, o que vai acontecer? O garoto vai ficar em vulnerabilidade muitas vezes. E o pai e a mãe, muitas vezes tem que trabalhar, tem que estar trabalhando, ou a mãe solo, que é diarista, ela para de fazer as diárias dela e fica em casa. Olha o prejuízo que essa mãe vai ter. Depois, nós temos também os educadores sociais voluntários, que recebem a per capita diária, que também já é um absurdo, que a gente sempre tem falado que defendido eles também. Também temos os servidores da PPGE, que estarão nas escolas. E depois, na reposição, como será feito isso? Então, as dificuldades vão crescendo a cada momento. E a questão da merenda, nós sabemos, professores sabem disso também, que muitos alunos, gente, vão para a escola por conta do alimento também. O deputado Chico Vigiante citava um caso lá para o presidente do Tribunal de Justiça de uma criança que vomitava água, né, Chico? Vomitava, quando foi ver, disse que a criança só bebia água em casa. Você falou isso, né? Ou seja, questão de alimento também. Outra questão, o prejuízo que nós temos dos lanches, das verduras, de tudo isso que vai vencer na escola, que também é outro problema. Temos também a questão do transporte, o transporte escolar que traz esses alunos. Como será feito isso depois? Vai ser feito aditivo? E a questão dos servidores terceirizados, que estão prestando serviço lá. Como vai ser durante a reposição? Vai ser feito um aditivo no contrato? Ou seja, muitas situações vão acontecendo. Muitas situações. E, principalmente, essa questão do planejamento das famílias. Muitas pessoas ficam em vulnerabilidade. E o que nós entendemos? Nós entendemos que não existe culpado nem A nem B. O direito, ele está aí para ser sugerido, ele está aí para ser exigido, como no caso dos professores. E o governo, por sua parte, também entra com os meios que tem. E a greve... Obrigado, gente. Vamos lá. Então, o que nós entendemos, que nós conversamos lá, que foi muito bem colocado pelo deputado Gabriel Magno, pelo deputado Chico Vigilante, pelo nosso presidente Wellington Luiz, eu estava também acompanhando a reunião, pelo Simp também, é que se abra o mais rápido possível o diálogo e se sente na mesa. Porque o que precisa é isso. Porque todos nós, da população do Distrito Federal, estamos perdendo, vocês sabem disso. E o mais rápido possível que o governo do Distrito Federal, presidente, Vossa Excelência já está em conversação com o governo também, que possa, o mais rápido possível, sentar com o Simpro, sentar com os comandos de greve e ter uma conversa e uma proposta que possa viabilizar o fim da greve. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de estar de greve. Ninguém gostaria de estar de greve. E os pais também não gostariam de estar passando pelos que passam. Então, gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez a presença lá de todos os parlamentares. Né? Aqui nós temos na Câmara Legislativa uma coisa muito boa, que é pela liderança também do nosso presidente, que é essa questão de nós estarmos ali, pessoas da esquerda, da direita. Eu sempre falo, né, que eu sou assessor do deputado Gabriel Magno, né, que sempre foi sindicalista do Simpro, e eu, como professor, estou aqui para apoiar, sim, a nossa classe, meus filhos, minha esposa e todos nós da educação. Obrigado, gente.
Obrigado, deputado João Cardoso. Convido, pela liderança do PL, o nobre deputado Tiago Manzoni, para fazer uso da palavra.
Boa Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes, às equipes de assessoria, o pessoal da imprensa. A você que nos assiste pela TV Câmara e pelo canal do YouTube e as nossas galerias aqui também que estão cheias. Boa tarde, pessoal. Presidente, ontem nós tivemos a votação de dois projetos importantes aqui para a escolarização dos nossos alunos do Distrito Federal. Duas grandes vitórias para os alunos. A primeira delas foi a derrubada de um veto em que nós fizemos voltar a valer uma lei que valoriza a língua portuguesa e a matemática nas escolas do Distrito Federal. Os nossos alunos, infelizmente, terminam o ensino médio e muitas vezes o ensino superior analfabetos funcionais. O último dado a que eu tive acesso do Ministério da Educação mostra que mais do que 80% dos alunos não consegue ler um parágrafo e compreender o sentido do que leu. Na matemática, o número é ainda pior. Mais de 82% dos nossos alunos não têm conhecimento matemático básico. E isso atrapalha o aprendizado de todas as outras matérias. Todas as outras matérias são prejudicadas pela deficiência na aprendizagem da língua portuguesa e da matemática. Então, ontem nós avançamos nesse sentido e, se Deus quiser, a partir de muito em breve, nós teremos, inclusive, uma semana de valorização dessas duas disciplinas, que são disciplinas elementares e das quais dependem a aprendizagem de todo o restante. Aprovamos também ontem, eu vou pedir, deputado Ricardo, só para eu poder falar. Eu vou acabar tendo que falar, depois eu falo sobre esse assunto. Mas nós aprovamos também ontem um projeto muito legal, que é o Direito de Saber, que é um projeto que vai levar, se for aprovado em segundo turno também, vai levar para as nossas escolas conhecimento sobre direito, para que as nossas crianças e os nossos adolescentes saibam quais são seus direitos e seus deveres como cidadãos do Brasil. Para que eles saibam, por exemplo, o que faz um deputado, o que faz um deputado distrital, um deputado federal, um senador da República, o Poder Executivo. E dentro disso tudo, deputado Ricardo, eu fico feliz que nós estejamos podendo contribuir com a escolarização das nossas crianças. Sempre tendo em mente que quem educa a criança e o adolescente é o pai e a mãe. A função de educar por princípios éticos, morais, religiosos, é do pai e da mãe. E ontem nós tivemos essas vitórias, esses avanços aqui na Câmara Legislativa e, infelizmente, não aprovamos ontem, não foi votado ontem, projeto de autoria do deputado Roosevelt, que tratava um pouco disso que eu estou falando aqui. Até me chamou a atenção, porque o projeto era muito claro em temas que são muito relevantes para a nossa população, principalmente para os pais de família do Distrito Federal. Por exemplo, o projeto previa que a educação religiosa, moral e sexual das crianças é de responsabilidade dos pais, não devendo ser objeto de aulas, palestras, seminários ou outros similares por parte das instituições de ensino. O projeto falava também que a liberdade de expressão dos alunos deve ser garantida. Vou repetir, por favor, deputado. Eu peço que meu tempo seja restituído também.
Pessoal, eu pedi um favor para vocês. Deixa ele terminar de falar e depois vocês se manifestam.
Depois
tá bom?
Vocês me vaiam, pessoal. Espera só eu terminar, aí vocês vaiam depois.
Eu agradeço.
Obrigado. Eu agradeço a educação de vocês. Os senhores são os professores que ensinam os nossos alunos. Eu agradeço a educação que vocês vão demonstrar. Eu tenho certeza que vocês vão terminar de me ouvir. Depois vocês vaiam. O projeto previa também que os profissionais de educação, os senhores, devem manter uma postura imparcial em relação a questões controversas, promovendo o respeito à diversidade de opiniões e a análise crítica dos temas abordados. Não sei como alguém pode ser contra isso. Parágrafo 2º desse artigo. A liberdade de expressão dos alunos deve ser garantida, desde que não incite o ódio, a discriminação ou a violência, respeitando sempre os princípios éticos e legais. Esse é o projeto de lei que ia ser votado ontem. A esquerda entrou em obstrução, parou a votação e chamou esse projeto aqui.
Pessoal, ele já vai concluir, pediu que respeite a fala dele, depois vocês se manifestem.
Então, esse projeto que eu acabei de ler, ele deixou de ser votado ontem. Os deputados da esquerda chamaram esse projeto aqui como se isso que eu acabei de ler aqui fosse um grande absurdo, de projeto de escola sem partido. E esse projeto de escola sem partido não pode ser votado. Me chamou a atenção, porque eles dizem que na escola não tem doutrinação, que a escola não é um instrumento de doutrinação político-partidária, mas na hora de votar um projeto que obriga o professor a ser imparcial, eles dizem assim, não, escola sem partido não, e bradavam aqui, isso é inconstitucional. Ora, os pais querem esse tipo de projeto aqui, porque a escola deve ser aliada das famílias. O pai e a mãe educam a criança e a escola escolariza para a vida. Para a vida. Mas como se pode perceber aqui? Só mais um minuto. Mas como se pode perceber daqui? Da reação desses professores? O áudio que está sendo captado aqui, senhores... O áudio que estes microfones captam, pais e mães de família do Distrito Federal, é o áudio dos professores que dão aula para os seus filhos. É o áudio daqueles que trabalham contra vocês. Vocês ensinam cristianismo, eles ensinam cristofobia.
Pessoal.
Vocês ensinam a Bíblia.
Professoras e professores.
A Bíblia.
Pessoal,
esses são os professores... Não, desculpa.
Por favor.
Essa aqui é parte dos professores do Distrito Federal. O que acontece, deputado Ricardo, parlamentares, o que acontece é que o Simpro serve a interesses político-partidários do PT e do PSOL. É isso que acontece aqui. O Simpro não está aqui pelos professores do Distrito Federal. O Simpro está aqui... para fazer política para a esquerda, para fazer política para o PT, para fazer política para o PSOL. E sabe quem sofre as consequências?
Pessoal. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte aqui, olha só, ele está concluindo a intervenção dele. Assim que ele acabar de falar, aí vocês se manifestam, vamos respeitar a fala do deputado aqui, tá bom, gente? Por favor. Deputado Thiago Manzoni. Deputado, conclua.
Este deputado que está falando aqui destina quase a metade das suas emendas parlamentares para a educação, para as escolas. Aqui, esse movimento aqui não representa os professores, não representa as escolas do Distrito Federal, só representa a política partidária do PT e do PSOL. O que vale, deputado Joaquim Roriz, e o que nos dá esperança é que esse movimento está se enfraquecendo. Porque há centenas de professores, talvez a maioria deles, que não se sinta mais representada pelo Simpro. Muitos dos professores não se sentem representados por essa falta de educação que está aqui, por esse tipo de comportamento. E quando nós andamos pelas escolas, nós recebemos o feedback do trabalho que está sendo realizado aqui, do trabalho que é realizado pela educação, mas a educação de verdade.
Essa hegemonia e esse domínio da esquerda está acabando nas escolas, está acabando nas universidades. Nós estamos correndo uma maratona. Nós já começamos e não vamos parar. O presente pode até parecer que é deles. O futuro é nosso. Obrigado, presidente.
Pessoal, questão de ordem. Obrigado, pessoal. Eu assumo a presidência. Quero cumprimentar todos os professores, todas as professoras que estão aqui. Essa casa pertence a vocês. Vocês têm todo o respeito e o carinho de todos os parlamentares aqui. A greve que vocês estão fazendo é legítima. Portanto, essa casa tem obrigação de apoiar. Tá bom? Apoiar o movimento de vocês, apoiar essa greve. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Só quero pedir o seguinte: quando o deputado estiver falando aqui, vocês façam silêncio, por favor, porque é um direito que ele tem. E depois que ele acabar, vocês se manifestem com as palmas ou com as vaias, porque aqui é a Casa Democrática, tá certo? Muito obrigado, então. Com a palavra, questão de ordem, deputado Joaquim Roriz.
Presidente, questão de ordem.
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus. E eu gostaria de cumprimentar também a presença dos professores que estão aqui hoje. Eu fui recebido no meu gabinete hoje por uma comitiva que foi extremamente agradável, que foi extremamente solícita, no pleito de abrir um diálogo com o governador. E, antes de qualquer coisa, eu queria só prestar minha solidariedade as vaias que o deputado Thiago Manzoni recebeu, e eu só queria pedir uma ajuda aos professores e às professoras que estão aqui hoje. A gente vai conseguir chegar nesse consenso, a Câmara Legislativa vai conseguir trazer o governador para essa negociação, mas quem que vai conseguir trazer? Vai ser a base. Vai ser a base que tem 17 parlamentares. Então, quando acontece esse tipo de ação, de pegar, por exemplo, um deputado que é líder de mais outros 3 parlamentares, acaba ficando mais difícil da gente chegar nessa resolução. Então, a única coisa que eu queria pedir era o respeito não só aos deputados da oposição, mas da base, porque vai ser a Câmara que vai ajudar nesse diálogo. Então, eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço a ajuda de vocês.
Questão de ordem, deputado Fábio Félix.
Presidente, eu queria, na verdade, me solidarizar com os professores. Porque o parlamentar, ele subiu na tribuna como um provocador, atacando educadores e educadoras. É óbvio que a escola pública tem professor de esquerda, professor de direita, gente conservadora. Esse movimento é unitário. Ele devia olhar para o contra-cheque dos professores para se posicionar. É o contra-cheque. E eu queria, presidente, falar também para que todos ouvissem. Nós temos que mandar essas falas que foram feitas aqui para os professores de direita, para eles saberem. Para eles saberem que muitos deles estão em greve, é uma greve forte, com grande adesão, para eles saberem que os parlamentares aqui querem fazer discurso ideológico, atacar sindicato, atacar partidos, mas não querem olhar para o contra-cheque e as condições de trabalho dos professores. Essa é a prioridade deles. A nossa prioridade é, independente do professor do seu partido, nós apoiaremos essa greve e o direito legítimo à remuneração que vocês têm e à reestruturação. Contem com o nosso mandato. Minha solidariedade.
Pela ordem, deputado Marcos Maciel.
Presidente, é só, eu acredito que a sessão ordinária de hoje Não deveria ser uma sessão para atacar profissionais de educação que acordam cedo, passam 70% do seu tempo, inclusive no recesso, nas férias, no final de semana, preenchendo o diário, fazendo prova e material e corrigindo para que as nossas crianças tenham uma boa educação. Eles não são remunerados para estar sábado na escola atendendo e fazendo festa na comunidade, atendendo pai e mãe. Eles não são remunerados para corrigir prova fora do horário de trabalho, porque dentro de sala de aula ele está ensinando. Então, só queria dizer aqui que essa Câmara merece, nesse momento, toda opinião aqui é bem-vinda. É óbvio, uma casa democrática, mas com respeito a esses profissionais que estão lutando pelo seu legítimo direito, e não é só para o salário, é por melhores condições de trabalho. As escolas não têm as condições de trabalho, presidente. E para encerrar, presidente, ontem eu falei da minha filha, e ela está aqui de novo no plenário, mas eu queria mostrar, até na câmera está aqui, ó, a minha filha, ela ficou em segundo lugar na Olimpíadas de Matemática, na UBMEP. E não foi... pedagogo não, presidente. Não foi porque tem pai pedagogo, não. Foi porque ele teve uma boa educação na escola pública. Então, isso garante. Minha filha aprendeu matemática e foi na escola pública, presidente. E eu tenho muito orgulho dela levar uma medalhinha para casa como a segunda colocada nas Olimpíadas de Matemática. Porque isso o professor faz. Ele mediu o conhecimento. Ele não tutela ou introduz algum conhecimento na cabeça de ninguém. Até porque, se isso fosse uma verdade, os pais ficam mais tempo, né, com seus filhos, às vezes...
Obrigado, deputado. Questão de ordem, deputada Deise, depois do Chico. Deputada Deise, um minuto.
Presidente, eu queria aqui saudar os professores e também os sindicalistas, porque eu aprendi que, através de um sindicato, a gente pode mudar a realidade de onde está inserido. E, na verdade, o sindicato são vocês, professores, porque vocês fazem a diferença. Eu queria dizer que quem fala um tipo de coisa desse do professor não conhece o que o professor faz. Eu acho que talvez não tenha noção. Porque eu sou professora de concurso, mas esses professores trabalham numa situação de uma escola que é uma escola diversa, sem condição, em locais vulneráveis, onde eles fazem muito com quase nada. É muito difícil ser professor na rede. Queria dizer... que a gente deveria, na verdade, ajudar os professores, não só com isso, deputado Fábio, mas o certo, se quer, inclusive, a base ajudar os professores, o certo era trancar a pauta até que essa situação fosse resolvida. Se vocês estão tão preocupados assim com a educação, como se fala na época da campanha, se o povo é tão preocupado com a educação e com saúde, o certo era para esse povo que está fazendo muito com muito pouco e ouvir, dialogar, coisa que a gente tem dificuldade, inclusive, aqui dentro. Porque o que a oposição faz, inclusive, é segurar a corda para votar aqui as coisas do próprio governo. Essa é a realidade. Cadê o pessoal da base?
Conclua, deputado.
Para terminar, presidente, estou terminando. Eu queria dizer e continuo falando. Infelizmente, o que a gente vive aqui, muitas vezes, sim, é uma hipocrisia. Porque muitas vezes a gente se preocupa com isso. E como criar o filho de A, B ou C, e querem a escola sem partido, mas querem a escola do partido deles. Então... o que a gente tem que se preocupar aqui é da condição, em ver a saúde como está com o povo morrendo, em ver a professora sendo maltratada dentro das escolas, apanhando, sem condição de trabalho. Então, continuo falando que muitas vezes é hipocrisia, que a nossa parte aqui a gente não faz, que é cuidar da cidade.
Adeus. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presente. Presente.
Deputado Chico Vigilante. Gabriel, já você fala pelo comunicado...
Presidente.
De Lito.
Nós temos uma questão que está resolvida, que foi a eleição do Simples. A chapa 1 acaba de ganhar a eleição disputando com direita, com centro-esquerda e com extrema-esquerda. Democraticamente ganhou. Mas vamos ao que diz o artigo 205 da Constituição brasileira. Eu quero me basear pela Constituição. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas eu vou mais. Vão ao que diz o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condição para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar... Pesquisar, aprender a ensinar, pesquisar pensamento, arte e saber. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar. Portanto, e diz mais esse artigo, tem que ter pluralismo nas escolas. Portanto, não pode ser os projetos que têm aparecido aqui, que todos são inconstitucionais, já foram derrubados no Supremo Tribunal Federal, na verdade, querem punir os professores, quando a Constituição garante que a sala de aula é o... A sala de aula, presidente, é o templo sagrado dos professores. Ninguém pode interferir nas aulas ministradas pelos profissionais. Portanto, toda solidariedade à greve dos professores. Eu tenho o maior respeito pelo deputado Tiago, mas nós não vamos transformar isso aqui num fla-flu. Nós queremos discutir ideias verdadeiras e todo apoio aos profissionais da educação.
Questão de ordem, deputado Tiago Manzoni.
Obrigado, deputado Ricardo. Eu não vou mais participar desta discussão, só queria corrigir alguns aspectos que eu acho que foram mal compreendidos por alguns deputados que falaram aqui. Eu não acho que o professor é bem remunerado, não. Eu acho que o professor faz jus a uma remuneração muito maior do que o que recebe. Não é disso que eu estou falando. Eu acho que a estrutura das escolas tem que melhorar e melhorar muito. E é por isso que eu destino muita emenda parlamentar para as escolas. Eu acho que a qualidade do nosso ensino tem que ser muito melhor do que é. E eu comecei falando que nós precisamos melhorar. E os professores, de maneira geral, podem contar sempre com o meu apoio. Eu jamais me colocaria contra os professores. E parte do que o deputado Chico colocou aqui é verdadeiro. O respeito que eu tenho por ele é recíproco. Ele falou que me respeita, eu também respeito ele. Não é uma questão de ser fla-flu. E o que eu estou falando é do posicionamento do sindicato dos professores. Eu jamais falaria mal de professor, eles formam todas as outras profissões. São os professores que formam os médicos, os engenheiros, os advogados. Todas as outras profissões decorrem daquilo que nós aprendemos em sala de aula. Então, eu sou a favor do professor, a favor da a favor da valorização do professor, não só salarial, mas do respeito que se tem à figura do professor em sala de aula e do respeito de todos ao professor. O que eu não posso concordar é com a atitude político-partidária do sindicato, e foi apenas isso que eu coloquei ali. Obrigado, presidente.
Obrigado. Eu quero registrar a presença da deputada Érica Cocai, presente aqui. Seja bem-vinda, deputada. Deputada federal Érica Cocai. E agora, dando continuidade ao comunicado de líderes, eu passo a palavra para o deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, queridos e queridas professores e professoras da rede pública do Distrito Federal. Eu quero primeiro, presidente, e por isso que eu fiz questão de fazer essa fala no comunicado da minoria, me solidarizar com cada um e cada uma de vocês. As palavras ofensivas, os ataques que foram proferidos dessa tribuna a professores e professoras que estão em salas de aula superlotadas, com salário, e eu quero discutir isso aqui, presidente, é um absurdo. Essa casa não pode desrespeitar essa categoria, essa profissão que forma todas as outras profissões e é a profissão responsável
pela garantia de um direito constitucional fundamental, que é a educação, a cidadania e a democracia. O deputado que atacou os professores, ele esquece ou finge não saber o papel constitucional da escola. A escola serve, de fato, para ensinar matemática, português, eu sou professor de física da rede pública, história e todas as outras disciplinas. Mas a escola também educa. Não é só porque está na Constituição, é porque a vida real, presidente, ela é muito dura, ela é muito difícil, deputada Érica. Hoje nós estávamos no TJ, uma juíza nos disse, sabe qual é uma preocupação quando as escolas públicas fecham? Aumenta a violência doméstica, aumenta a violência contra crianças e adolescentes, aumenta o abuso sexual, a pedofilia cria, deputada Érica, lastro para propagar, porque é na escola o lugar da proteção de crianças e adolescentes, é por conta de professores e professoras que protegem as crianças, que protegem os adolescentes, que protegem os jovens e adultos, porque infelizmente o Estado não dá conta do conjunto das políticas públicas. A escola está sobrecarregada, deputada Deise. A escola, o professor e a professora, além de educador, ele vira enfermeiro, ele vira psicólogo, ele vira assistente social, ele vira um conjunto de profissões, porque o Estado está ausente. Por isso, mais uma vez, toda a minha solidariedade e disposição dizer para vocês que hoje, deputado Ricardo, nessa casa, o Simpro somos nós, nossa força, nossa voz, porque o Simpro tem mandato. Porque o Simpro tem voz nessa tribuna. Porque os professores e professoras dessa cidade têm voz nessa tribuna. Ontem, o Escola Sem Partido, que é ilegal, inconstitucional, mas mais do que isso, imoral, não foi aprovado nessa casa porque a oposição entrou em obstrução. E a oposição vai continuar em obstrução enquanto o governo não negociar com essa categoria. E eu quero tratar, presidente, da questão fundamental da greve. Porque alguns aqui tentam disfarçar. A questão fundamental da greve é que o governador, o Ibanez, a vice-governadora Celina Leão e a secretária de Educação, Elvia Paranaguá, estão agindo como candidatas. Acham que nós estamos em 2026 na campanha eleitoral. Não estamos. O Ibanez tem que agir como governador. A Celina tem que agir como vice-governadora. E a senhora Elvia tem que agir como secretária de Educação e não fazem. Não honram seus mandatos. Estão fazendo disputa política com uma categoria que eu queria que a TV Câmara, por gentileza, mostrasse a beleza dessa galeria. Por favor, que as imagens e as câmeras fossem ao vivo para a galeria, para a gente ver que nessa casa tem uma manifestação cidadã e democrática. Eu gostaria de pedir...
Quero reforçar o pedido do deputado Gabriel e pedir à TV Câmara que mostre a galeria, por favor, os professores que se encontram aqui neste momento.
Muito obrigado, a TV Câmara. Eu queria que mostrasse, presidente, o que eu tenho dito em todos os lugares. A educação precisa ser prioridade. Não é porque nós, professores e professoras, somos mais bonitos que o resto, apesar da gente ter provado agora pelas imagens que também somos os mais bonitos. Mas a educação precisa ser prioridade, presidente Ricardo, por uma questão numérica. Nós temos 705 escolas na rede pública.
Nós temos 500 mil estudantes matriculados nas escolas públicas do Distrito Federal. Nenhum serviço público atende essa quantidade de pessoas. 500 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. De acordo com o censo do IBGE, presidente, uma família no Distrito Federal são 3 pessoas na média. 500 mil estudantes significa que nas escolas do DF hoje dependem da escola pública 1,5 milhão de brasilienses. É a metade da população dessa cidade. É por isso que a educação precisa sair do discurso da campanha. E eu quero aqui finalizar, trazendo de novo esse documento que alguns deputados e o governo parece que esqueceram. Isso aqui é uma lei, é o Plano Distrital de Educação. Eu vou trazer hoje 2 metas, presidente. A meta 20, que é a meta do orçamento. O plano diz que em 2024 nós deveríamos chegar a 4,44% do PIB do DF investido em educação. Sabe quanto nós estamos, presidente? 2,17%. É a metade do que o PDE pede. E o que mais assusta, e é esse uma das denúncias dessa categoria, é que em 2015, quando começou o plano, o investimento era 3,19%. Saiu de 3,19% em 2015 para 2,17% nesse ano. Diminuiu. Diminuiu porque esse governo tem responsabilidade. Isso foi uma opção política, tirar dinheiro da educação. E nós vimos para onde foi, presidente. É só olhar para a cidade. É só ver as notícias do jornal, nas páginas, inclusive policiais, infelizmente, das denúncias de dinheiro de corrupção na saúde, da corrupção nos concretos e nos viadutos dessa cidade. E termino para lembrar o deputado do PL sobre uma questão fundamental, o contra-cheque dos professores. A meta 17 do Plano Distrital de Educação, e eu vou concluir. A meta 17, presidente, que é uma lei, diz que a remuneração inicial dos professores no piso está defasada em R$ 5.678,59. Essa é a defasagem do contra-cheque dos professores com que a lei diz que deveria ter. Significa que teria que ter um reajuste no piso de 95%. No teto, a defasagem é de R$ 4.960,04. Uma defasagem de porcentagem de 56% no teto. Sabe quanto que os professores estão pedindo? 19,8%. Isso não é abusivo. Isso não é injusto. Isso não é ilegal. O que é ilegal é um governo que não cumpre a lei. Aliás, essa casa votou na semana passada, presidente, um projeto de lei que o argumento, e eu vou encerrar, até porque nem tem coro, a base do governo parece que virou fumaça. Nós votamos aqui na semana passada um projeto de lei, deputada Érica, que aumenta a arrecadação do Distrito Federal em R$ 5 bilhões. Foi a justificativa, estava no projeto do governo. R$ 5 bilhões. Resolver a greve dos professores custa R$ 1,5 bilhão. Não é nem metade do excesso de arrecadação. Então não resolve a greve porque não quer, porque esse governo fez uma opção de tentar atacar a educação. Não vai conseguir. E eu encerro denunciando. Chegou, presidente, nas escolas públicas do Distrito Federal, um memorando circular da Secretaria de Educação, 26/2025. Isso aqui é um crime. Isso aqui é um absurdo que a secretária Elvia, que deveria proteger os professores, virou as costas para os professores, ameaçando as direções de escola, caso os professores não retornem da greve legítima, a instaurar sindicância e processo disciplinar. É a perseguição de um governo autoritário, de um governo que odeia a educação e a escola pública. E não adianta o deputado vir aqui falar, é a base que vai resolver. Se é a base do governo que vai resolver, eu faço um desafio para a base do governo agora. Resolva a greve. Coloque os professores na sala de aula amanhã. Apresente a proposta. Porque se é a base que resolve, se não resolver a greve, amanhã tem assembleia. A culpa é do governo. O professor, a professora na rua tem um culpado. Ibanez, Celina e a senhora Elvia Paranaguá. Eu fico aqui ao lado dos professores e das professoras. Eu fico aqui ao lado da educação pública. Meu mais profundo respeito. E eu queria sugerir, deputado Ricardo, que preside essa sessão, ao terminar as falas, que a gente possa suspender essa sessão e abrir a fala e a palavra à deputada federal Érica Cocai, que está aqui nessa casa, diferentemente de alguns parlamentares que disseram que tinham o poder de resolver a greve. Eu os desafio novamente. Resolvam! Apresentem uma proposta para essa categoria. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Pessoal, dando continuidade à sessão aqui, eu vou encerrar o comunicado de líderes. Comunicado de líderes, deputado Fábio Félix com a palavra. Líder do PSOL.
Obrigado, presidente. Primeiro, mais uma vez, saudar a presença de vocês aqui, uma presença importante nessa casa. E vou aproveitar a presença de vocês, dos nossos parlamentares que apoiam a greve, que estão aqui, da nossa deputada Érica Cocai, que é uma grande lutadora em defesa dos professores da educação do Distrito Federal. E, obviamente, o nosso bloco, eu, deputada Deise, deputado Max Maciel, estamos aí na linha de frente no apoio à greve e do direito à educação dos nossos centenas de milhares de alunos no DF. Eu queria dizer uma coisa para vocês que me preocupa muito nesse momento que a gente está vivendo. Me parece que há uma estratégia de alguns setores da direita e da extrema-direita de partidarizar ou politizar a greve para se camuflar e não se posicionar em relação à educação. Então, é uma estratégia falar mal do sindicato ou partidarizar os professores para, dessa forma, não se posicionar do tema que está sendo debatido, que é o contra-cheque e as condições de trabalho dos professores do Distrito Federal. Esse é o debate que está colocado aqui. E os deputados deviam se ater a esse debate. Mas eles vêm à tribuna para partidarizar a greve, para, com isso, blindar o governador Ibanez e a vice-governadora Celina Leão. Eles querem blindar porque eles também não querem dizer que o contra-cheque do professor é bom, porque eles sabem que o contra-cheque não é bom, que é preciso reestruturação, eles sabem que o governador que eles apoiam virou as costas para a educação e para a remuneração dos educadores, mas, para não falar disso, eles mudam de assunto. Ah, vamos falar de outra coisa? Vamos falar que o sim para isso? Vamos falar que os professores são aquilo? Vamos falar de escola sem partido? Para não falar da educação de fato e da defesa das escolas públicas, eles querem mudar de assunto. Nós não podemos deixar essa estratégia prosperar. A greve dos professores tem que chamar todos os parlamentares à responsabilidade. O debate é uma pauta. A pauta é a defesa da educação, é a nomeação de professores, é a reestruturação da carreira.
dos nossos professores do Distrito Federal. A escola pública não é para esquerda, nem para direita. A escola pública é para crianças e adolescentes do Distrito Federal, que estão em todas as escolas públicas. Então, esse discurso vazio que tem sido feito é um discurso muito ruim. E eu queria dizer para vocês, ontem foi um dia muito triste aqui. Porque, agora eles estão falando, o projeto da escola sem partido. Não, teve um parlamentar que disse que os professores ficam estimulando as orientações sexuais. Gente, vamos falar francamente aqui, eu sou um parlamentar hoje abertamente LGBT nessa casa, com muito orgulho da minha orientação sexual. E eu queria dizer para vocês que, infelizmente, eles estão olhando para o lugar errado, porque, infelizmente, a escola ainda tem muitos problemas e a nossa sociedade é extremamente discriminatória, extremamente preconceituosa. Nós temos é que ter programas de mais diversidade, direitos humanos, debate sobre esse tema em todas as políticas públicas. E, para isso, tem que ter formação, tem que ter diretrizes nessa casa e não excluir o debate como eles querem fazer. Eles são do Partido Liberal, fazem o discurso da liberdade, mas sempre que podem querem cercear quem? Os professores e educadores da sua liberdade e da sua possibilidade de se posicionar. Eu tenho tentado, nos últimos dias, explicar a greve para pessoas que talvez não dialoguem sobre a greve, não entendam, porque o impacto da greve é enorme. Vocês são hoje a categoria mais enraizada do DF. Vocês, eu fiz a comparação lá no ato de apoio ao Simpro. Tem 180 unidades básicas de saúde. Tem 705 escolas da administração direta. É a maior política pública da cidade, do ponto de vista do enraizamento no território. Então, isso tem impacto social, impacto humanitário. Obviamente que tem o movimento paredista. Agora, tem que ficar muito claro. A culpa da greve não é de grevista. A culpa da greve não é de sindicato. A culpa da greve não é de professor. A culpa da greve é do governador Ibanez Rocha. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E a gente tem que explicar isso para a sociedade. O direito à greve é conquista. E eu queria dizer mais uma vez, afirmar que o nosso mandato está comprometido com vocês nessa luta. É uma greve mobilizada. Eu estou olhando as escolas paradas aqui, os números. É uma greve mobilizada. Se o governador acha que essa categoria não tem força, ele está muito enganado. Essa categoria vai dar um grande recado para o governo do Distrito Federal. E contem com a gente nessa luta até o fim. Muito obrigado, gente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Encerrado o comunicado. Encerrado o comunicado de líderes. Nós vamos iniciar aqui o comunicado de parlamentares. E a deputada Érica Cocai veio aqui. Eu ia suspender a sessão para que ela pudesse fazer uso da palavra aqui na sessão, mas ela preferiu deixar para falar lá fora. É isso, deputada? Eu ia suspender, ela prefere falar lá fora, então a gente vai encaminhar da forma que ela sugeriu, daqui a pouco tem um ato ali fora. Mas eu queria dizer para vocês que, como eu falei, né, essa casa aqui, vários dos deputados aqui, a maioria, estão apoiando a greve de vocês, eles conversam com, sejam da base, seja da oposição, estão apoiando o movimento, entendem, né, que é necessário que o diálogo permaneça, entendo que é legítimo a greve e que a reivindicação, né, de reajuste salarial também é legítimo. Então, eu queria dizer para vocês que essa casa tem trabalhado muito e cobrado muito do governo do Distrito Federal que ele faça o diálogo, que ele reabra o diálogo com a categoria, com o sindicato, para a gente resolver essa greve da maneira mais rápida possível. Como foi dito aqui, ninguém gosta de greve, né? Professor, principalmente, os alunos, os pais, toda a comunidade escolar, ninguém gosta de greve. A greve está acontecendo porque faltou diálogo lá atrás. Então, eu queria, inclusive, parabenizar a mesa diretora dessa casa, que encaminhou ontem à noite, né, um pedido de uma reunião, de uma audiência com o governador do Distrito Federal, para a gente discutir com ele, né, as reivindicações da categoria, discutir com eles com ele e a greve. Ele não nos respondeu ainda, mas nós vamos ficar aqui cobrando, né? Conversei com o presidente Wellington. É preciso que o governador dê uma resposta para essa casa. É preciso que o governador trate, né, a Câmara Legislativa como um instrumento legítimo de representação dos trabalhadores e ele converse com o conjunto dos deputados aqui. Não pode o governo fechar, né, o governador se fechar no gabinete dele e não dialogar com essa casa. Então, eu aproveito, né, que vocês estão aqui agora e, em nome de todos vocês, professores, toda a comunidade escolar, eu quero fazer um apelo aqui ao governador do Distrito Federal que reabra o diálogo urgente com essa categoria. Essa greve não é qualquer coisa. Greve de professor não é qualquer coisa. O governador precisa saber, né, que é a maior categoria, a mais importante da nossa cidade. Então, fica aqui o apelo. Quero aproveitar a vinda de vocês aqui e dizer que nós somos solidários, né, à luta, estamos juntos. A maioria dos deputados aqui estão com vocês. Portanto, permaneçam firmes na luta, que nós vamos vencer essa batalha. Tá bom? Dando início ao comunicado de parlamentares, deputado Max Maciel, com a palavra.
Ceilândia sempre, para todo o Distrito Federal. Presidente Ricardo Vale, presidente dessa sessão, os parlamentares que fazem aqui presente, quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital e toda essa galeria de professores, orientadores, educacionais que se fazem importante na luta. Eu tenho um tópico aqui do discurso, eu já fiz uma parte ali, mas eu queria reforçar que o que nós estamos pedindo aqui, deputado Ricardo Vale, o senhor bem pontuou a mesa diretora, é algo que qualquer governador ou governo deveria fazer, que é abrir uma mesa de negociação, que é abrir um diálogo para ouvir exatamente uma classe que, com muito esforço, carrega praticamente o Distrito Federal todo nas costas. Porque, quando a gente fala da escola, a gente está falando de saúde bucal, porque é na escola que começa o processo de ensino à saúde bucal. Quando a gente fala sobre orientação sexual, sobre abuso, violência doméstica, violência sexual, é na escola. São os profissionais, orientadores que conseguem identificar as violações de direitos, encaminhar essas violações de direitos, denunciar as famílias. É na escola, deputado Ricardo Vale, em que muitas crianças têm um pouco de segurança alimentar. É dentro dessa escola que ele se alimenta 3-2 vezes ao dia e que ali, ainda assim, uma realidade do Distrito Federal é a única refeição do dia. São muitos daqueles professores que em algum momento são chamados de tio e tias, são muitos daqueles professores e professoras, né, dos nossos... E aí eu quero falar também dos educadores sociais voluntários que estão precarizados na ponta também, sabe? Que estão cumprindo um papel que não é deles, ausência de monitores, nós estamos querendo uma escola inclusiva, mas não vai existir escola inclusiva se a gente não tem uma equipe multidisciplinar de fato. E aí ficar colocando crianças como achando que escola é apenas um depositório de crianças, não é, está errado. Nós precisamos de escola com qualidade, com equipe técnica valorizada, com laboratório, com construção de mais escolas, com ar-condicionado, com ventilação, porque quando chegar agora, daqui a 2 meses, na seca, não tem quem aguenta dentro de sala de aula. Então, a escola não pode ser um tormento, ela tem que ser algo que é importante e crucial na vida nossa, e ele tem que ter qualidade. E o que os professores estão lutando, e lutam historicamente, é por essa qualidade. Então, quando um governo ataca professor com gás de pimenta, quando um governo diz que não quer sentar para dialogar e que não tem negociação, ele faz qualquer pessoa, infelizmente, do Distrito Federal, olhar e dizer: eu não sei se eu quero ser um professor ou uma professora. Para ser desvalorizado, para ser criminalizado, são vocês que formam todos nós. Mas não adianta fazer esse discurso se na ponta do lápis o projeto que manda para valorizar é para outra categoria em detrimento de outra. Nós não estamos aqui fazendo disputa, não. Nós estamos querendo isonomia. Se tem que ter orçamento, tem que ter para todo mundo. Eu não posso criar uma disparidade entre categorias, colocando um contra o outro. Quando eu vejo a polícia militar atacando professores, eu acho isso tão absurdo, que eu falo, gente, são dois profissionais dali, dos territórios, se atacando e defendendo quem? Quem não tem compromisso, na verdade, com nenhuma da política pública. Eu estou deputado distrital, mas eu sei o meu lugar. Minha pré-escola foi na escola classe 1 de Ceilândia até o quinto ano. Fiz meu ensino fundamental no CEF 4 de Ceilândia Sul. E fiz meu ensino médio no médio 3 da Ceilândia Sul. O professor Luciano está aqui, foi nosso orientador educacional, lembra muito bem. Tenho muito orgulho de ver meu professor ali, ó. E eu tenho muito orgulho de poder dizer, por exemplo, que eu encaminhei recurso para as 98 escolas de Ceilândia, não é favor, é devolvendo para as escolas o que elas são capazes de fazer para nós. Mas foi no ensino médio, deputada Érica, lá no 3, que faltava professor, e a gente era liberado mais cedo, que não tinha um lugar para a gente fazer a xerox, faltava merenda. E a gente começou a se debater, como é que eu vou chegar de igual no vestibular se eu sequer tenho um profissional? Como é que eu vou buscar um melhor emprego se nosso sonho é terminar logo isso aqui e ir embora? E a gente foi motivado a criar um Grêmio Estudantil. Eu estou aqui pela luta do movimento estudantil e fui formado na educação pública. Então, gente, eu não quero me alongar, eu queria só, para encerrar, deputado Carvalho, solidarizar com cada professor e professora, porque... Aí, para encerrar, deputada Érica, a minha avó foi professora, a minha tia foi professora, está aposentada. Vovó morreu esse ano, mas minha tia está aposentada. A minha mãe foi professora, a minha irmã fez magistério, governo Cristóvão, você lembra disso? Fez magistério, ganhou bolsa para ser professora. E eu me formei em pedagogia, na FACEB. E sabe a coisa que eu mais me orgulho, deputada Érica? É que eu, Clara Maciel, eu alfabetizei minha filha. Ela chegou na escola, ela sabia ler e escrever inicialmente, porque eu tive o prazer de alfabetizar. Então, eu sei o quão bonito é um profissional passar um conhecimento para uma criança, ela dominar aquele conhecimento. Isso só quem pode fazer são vocês, profissionais de educação. Muito obrigado, deputado Carvalho. Grato, gente.
Obrigado, deputado... Deputado Max Maciel. Pergunto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante, pelo comunicado de parlamentares.
Presidente, pelo meu jeito de fazer política e sempre ter estado de um lado, que é o lado dos trabalhadores... Eu tenho a facilidade, deputada Érica, de dialogar com todos os governos. E eu estou buscando o diálogo para que a gente resolva essa questão da greve dos professores. Porque mesmo quando o governo era do Partido dos Trabalhadores, nós tinha lado, o lado dos trabalhadores. Nós nunca arredamos de lado. Eu tenho conversado muito e tenho dito que aqui em plena capital da República, em vários locais do Distrito Federal, o único braço do Estado que existe é a escola. E aí os diretores, diretora, professores e professoras são juiz de paz, delegado de polícia, psicólogo, psiquiatra, são tudo dentro da escola. Vai lá na escola do Córrego das Corujas ver se o Estado está lá, se não são vocês. Vai lá no... Na laje da Jiboia, que eu conheço, passo por lá ver como é que é. Vai no Pipiripau, estou falando das áreas rurais, vai lá ver. Os governantes talvez não saibam que as crianças que estudam na área rural comem mais do que as crianças da área urbana, porque elas têm que caminhar 5 quilômetros a pé, chega na escola com uma fome miserável, né? É assim. É por isso que vocês têm que ser tratados com seriedade. Portanto, nós estamos buscando o diálogo. O governo tem que parar de ser moco. Tem que ouvir. E tem que dialogar. Nós estamos buscando isso. Creio que nós vamos conseguir.
O apoio é inegável. Eu não preciso dizer aqui que apoio os professores, as professoras, os... Agora, tem uma atividade que criaram que me deixa profundamente triste, que é o chamado educador social voluntário. É escravidão, gente. A gente precisa acabar com isso. Eles têm que continuar existindo na escola, mas têm que ser tratados com dignidade. Não dá para ficar ganhando 10 reais por hora, sem ticket de alimentação, sem vale transporte, sem direito de adoecer. Uma vergonha, tem que mudar isso. Dito isso, presidente, eu quero falar de uma outra situação. A maioria das pessoas que estão aqui na galeria nesse momento anda de carro no Distrito Federal porque são obrigados. Que o transporte não presta. Mas o que que acontece? Vocês que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo, tem gente gastando até um terço da remuneração com deslocamento em carros. Porque tem uma quadrilha de cartel que domina a área de combustível no Distrito Federal. O que é que fez agora a Petrobras? Diminuiu em 5,86% o preço do combustível. Isso dá 17 centavos. O que é que fizeram os operadores do cartel? Que teria que diminuir 17 centavos. Eles diminuíram 6 centavos. Acabada de ladrão. Diminuíram 6 centavos. Eu estou acionando mais uma vez todos os órgãos de defesa do consumidor, porque isso não pode continuar acontecendo no Distrito Federal. É preciso que o desconto, a diminuição de preço que houve, seja repassado efetivamente para os consumidores no Distrito Federal. Isso é urgente. Estou acionando de novo o PROCON, a Delegacia de Defesa do Consumidor, o CAD, a Promotoria de Defesa do Consumidor, e estou pedindo uma audiência ao ministro das Minas e Energia, porque o governo federal tem que entrar nessa também. E eu estou defendendo que seja colocado a Polícia Federal nessas investigações para a gente colocar os operadores do cartel na cadeia. É a única saída para livrar a população do Distrito Federal desse quadrilheiro. Por último, quero mais uma vez aqui agradecer a presença da deputada Érica. Tantas vezes, né, que você esteve aqui sentada nessa cadeira, enquanto deputada distrital, sempre ao lado dos trabalhadores e hoje e das trabalhadoras, e hoje você vem aqui no sentido de apoiá-los. Muito obrigado, Érica, por sempre ter um lado. Você sempre tem um lado. Você nunca arredou um milímetro da sua trajetória da defesa das causas justas. Eu tenho dito que a Érica é a deputada das causas impossíveis, porque tem lugar que só a Érica tem coragem de estar lá. Portanto, parabéns, Érica, por você ser quem você é.
Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Presidente,
pela ordem, TV, deputado Chico Vigilante.
Peça para a TV Legislativa mostrar a beleza dessa galeria.
Pedi à TV Legislativa que filme aqui os professores se manifestando nessa casa do povo aqui, por favor. Obrigado. Obrigado à TV Câmara Distrital. Quero parabenizar mais uma vez os professores e as professoras que estiveram aqui nessa casa. Pergunto se algum deputado ainda quer fazer uso da palavra. Declaro encerrado o comunicado de parlamentares. Esta presidência informa que a Comissão Geral para debater a situação dos trabalhadores em limpeza urbana, agendada para amanhã, quinta-feira, foi cancelada pelo autor. Neste sentido, será realizada a sessão ordinária normal. Passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberar, deputado Chico Vigilante.
Na verdade, a audiência de amanhã foi transferida para o dia 26. Está transferida para o dia 26.
Registrado aqui. Então, a audiência de amanhã passou para o dia 23.
26.
Ok. Não tendo mais nada para deliberar, declaro encerrada a presente sessão.